Agora são 10 horas e 35 minutos. Muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Duas pessoas morreram em um acidente na madrugada desta sexta-feira na BR-277 em Prudentópolis. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Rafael, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Este grave acidente foi registrado no início da madrugada desta sexta-feira na altura do quilômetro 296 da BR-277 na região de Prudentópolis, no centro-sul do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão, uma caminhonete Chevrolet S10 e um Fiat Siena se envolveram nesta colisão. Um passageiro da caminhonete e o motorista do Siena morreram no local do acidente. Os nomes desses dois homens ainda não foram divulgados. Dois passageiros da S10 foram levados para o Hospital São Vicente de Paulo, em Guarapuava, e o condutor da S10 para a Santa Casa de Prudentópolis. A colisão deixou a BR-277 interditada nos dois sentidos por cerca de 5 horas, sendo liberada ainda durante a madrugada desta sexta-feira. O Instituto Médico Legal foi acionado para atender a ocorrência, assim como o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Perícia e Departamento de Estradas de Rodagem do Estado. A PRF apura as causas deste grave acidente que causou 2 mortes. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Nesta sexta-feira, outro acidente perto da 1 hora da madrugada aconteceu no interior de São Paulo com um ônibus de turismo que saiu da Lapa, município que fica na região metropolitana aqui de Curitiba, com destino à Aparecida, interior de São Paulo. Ele tombou na pista. O veículo transportava 51 passageiros, seguia pela BR-116, quando o motorista perdeu o controle em uma curva. O Corpo de Bombeiros confirmou 3 mortes. Outras 20 pessoas ficaram gravemente feridas. O acidente foi na altura do quilômetro 551, na cidade de Cajati, em São Paulo. A situação foi atendida também por equipes da Arteris Regis Bittencourt, concessionária que administra o trecho, e mais de 20 quilômetros de filas foram registradas na madrugada. Segundo o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Paraná, Fernando César Oliveira, casos como esse acontecem muitas vezes por conta do cansaço de motoristas que dirigem por muitas horas.
É importante, mesmo que conheça o trecho, o sono, em algum momento ele vai vencer o motorista.
Sempre.
E o que acontece muito, tombamentos no final da madrugada, quando dá aquela piscada fechada de olho, isso acontece também com motorista de carro.
Sim.
Até, inclusive, eu atendi dias atrás, ali na 116, entre Curitiba e São Paulo, um acidente com um motociclista que, pelas imagens das câmeras de vídeo monitoramento, fica bem claro que ele dormiu conduzindo uma moto. É uma coisa assim que a gente pensa que é difícil de acontecer, mas o sono, assim, ao lado da embriaguez ao volante, o sono é um problema sério. Então, o motorista, seja ele de caminhão ou veículo de passeio, quando vai fazer uma viagem, que ele procure descansar na véspera.
Uhum.
Porque mesmo que ele não tenha sono, o cansaço pela privação do sono pode levar o motorista a cometer erros que ele não cometeria se estivesse em plenas condições físicas.
A viagem para Aparecida tem um trajeto de aproximadamente 600 quilômetros e uma duração média de 9 horas. Até Cajati, o condutor já havia dirigido por cerca de 3 horas e meia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do ônibus não ficou ferido. Ele permaneceu no local e contatou aos policiais que perdeu o controle do veículo ao entrar em uma curva. O ônibus tombou sobre uma mureta de proteção. Não há mais informações sobre as causas deste acidente. Às 7 horas da manhã, a PRF e a concessionária já haviam liberado a BR-116. Outro acidente, desta vez em uma avenida de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, matou uma pessoa e deixou outras 2 feridas. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. O acidente aconteceu na noite de ontem na Avenida Visconde de Mauá, no bairro de Oficinas, aqui em Ponta Grossa. Segundo a Polícia Militar, um homem de 31 anos morreu durante atendimento médico dentro de uma ambulância. O filho, de 11 anos, teve ferimentos graves e foi encaminhado a um hospital aqui da cidade. Os dois voltavam de um jogo de futebol quando foram atingidos por um carro que descia a avenida no sentido do bairro. O motorista do outro veículo foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento aqui da cidade e levado à delegacia. A Polícia Civil vai abrir um inquérito para investigar a suspeita de que o condutor estaria envolvido em um racha quando causou o acidente. Câmeras de monitoramento instaladas na avenida também devem auxiliar nas investigações. Segundo o Hospital Universitário Materno Infantil aqui de Ponta Grossa, a criança segue internada e o estado de saúde é considerável, aliás, estável. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. A polícia prendeu um suspeito de participação em um latrocínio de um idoso em Apucarana. O homem de 79 anos morreu após ser espancado dentro de casa. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
A Polícia Civil de Apucarana divulgou que fez a prisão de um homem suspeito de participar do latrocínio do aposentado Armando Guarnieri, de 79 anos, que foi encontrado morto dentro da própria casa em Apucarana, aqui no norte do estado. O idoso foi espancado até a morte nessa semana. A esposa da vítima, a Maria de Lourdes, de 64 anos, ela também foi agredida e segue internada em estado grave no Hospital da Providência. As equipes conseguiram localizar o celular da idosa com o acusado, que, conforme as investigações, teria tentado repassar o aparelho em uma biqueira da cidade. A subtração do telefone, no entendimento do delegado responsável, reforça a hipótese de o caso se tratar de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Conforme o delegado, ainda não é possível dizer se o homem preso foi mesmo que invadiu a casa e espancou a casa, o casal de idosos. Ele tem 18 anos, é usuário de crack e possui diversas passagens por furto. O delegado espera pelo resultado da perícia feita no local do crime para comprovar essa possibilidade e ainda se mais pessoas teriam participado da invasão. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. Uma operação prendeu 9 pessoas e apreendeu um adolescente suspeitos de homicídios e também de roubo de gado em Umuarama. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Luciana. Essa operação mobilizou mais de 200 policiais, 50 viaturas e até um helicóptero. Agentes das polícias militar, civil e penal foram às ruas de Umuarama e Porã, Alto Piquiri, Douradina e Ivaté, todas as cidades aí da região de Umuarama, para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. A operação foi ontem. 9 pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira. Um adolescente de 16 anos que foi apreendido nesta operação. O objetivo foi prender 3 suspeitos de homicídio em Umuarama e Maria Helena, que estavam com a prisão decretada. Os investigadores também cumpriram mandados numa ação contra furto de gado. Desde o início do ano, a Polícia Civil de Umuarama vem investigando uma série de pequenos furtos de gado em que 1 ou 2 animais são abatidos no pasto a cada ação criminosa. Foram apreendidos celulares e armas de fogo. O secretário de Estado da Segurança Pública, Hudson Teixeira, esteve em Umuarama para acompanhar essa operação e disse que ações como esta serão intensificadas nas regiões onde há maior índice de crimes. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. E nós vamos agora à fronteira do nosso estado, falar de Foz do Iguaçu, município que decretou emergência por epidemia de dengue. Alto número de casos por lá. Franciele Tchenda, CBN Cascavel, tem os detalhes. Fran, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O documento foi assinado pelo prefeito Chico Brasileiro, pelos secretários também da Administração e Saúde, esse decreto de situação de emergência. Conforme o decreto, durante a situação, todos os proprietários ou responsáveis de imóveis deverão fazer a limpeza e manter os quintais, terrenos e edificações limpos, retirando todo o mato, lixo, materiais que acumulam água e possibilitam a criação do mosquito. Além disso, o morador que descumprir a medida será multado com valores que podem variar de 1 a 100 unidades fiscais com um prazo de 3 dias para regularização. Foz do Iguaçu está em epidemia de dengue. Segundo o último boletim divulgado, são 13.983 casos notificados e 873 confirmados. O município, assim como todo o estado, está em alerta em relação à chikungunya, já que o país vizinho, Paraguai, vive um surto da doença. As ações têm sido intensificadas na fronteira também com a implantação de caçambas nos pontos mais críticos da cidade. A aplicação de inseticidas também está sendo feita. E desde o dia 1º de março, 5 unidades de saúde funcionam até às 10 horas da noite com atendimento exclusivo para os casos suspeitos de dengue. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.